As flores do jardim da nossa casa.
A gente não tem tempo, mas eu preciso falar, nem que seja por 30 segundos, da perda do nosso querido companheiro Dudu Braga, que foi embora ontem com apenas 52 anos de idade. Um dos caras mais corajosos, mais boa praça, mais alto astral, mais doces, que a gente já conheceu aqui no grupo. Fã número um do pai, Roberto Carlos, foi embora depois de uma vida permeada por muitos problemas de saúde. Essa música que a gente está ouvindo de fundo, por exemplo, As Flores do Jardim da Nossa Casa, o Roberto compôs para o Dudu quando ele tinha 15 dias de idade, estava sendo operado de um glaucoma congênito, que mais tarde, com 23 anos, o tiraria completamente a visão e o tiraria também um dos grandes prazeres da vida, que era o surf. Mas ele nunca esmoreceu, sempre foi corajoso e nos deu muito prazer enquanto esteve ao nosso lado. Grande Dudu, grande amigo, grande parceiro. A gente está atrasando aqui a nossa rede, mas eu peço desculpas, não tinha como a gente não falar do Dudu. Que você tenha ido em paz, meu irmão. Noticiário de hoje, que não foi bonito, né? É pra você. Eu sei que você merecia mais, mas é o que a gente pode fazer pra te homenagear. Vai em paz. Você tá melhor aí onde você tá agora. Certo, Sheila?
É isso, Megali. Um beijo pros nossos ouvintes. Eu vou continuar por aqui, tocando Band News São Paulo, nessa mesma live, junto com a Ellen Brown. Deixando também um beijo carinhoso pro Roberto, para toda a família e para os nossos companheiros de Rádio Nativa, aqui do Grupo Bandeirantes, onde o Dudu esteve como nosso colega por 22 anos à frente do programa As Canções Que Você Fez Para Mim, que ele falava sobre as histórias por trás das músicas do pai. Um beijo para todo mundo.
Agora aqui na TV Estadão eu tenho a honra de receber o Dudu Braga. Tudo bem, Dudu?
Tudo bom, Camila? Tudo bom, Ká? Que prazer estar aqui com você de novo, né? Poxa vida!
Prazer é meu e uma homenagem que a gente faz nesse Dia dos Pais, né? O Dudu Braga, muita gente conhece o Dudu, que além de músico, baterista, é filho do rei Roberto Carlos, né? E ele, a filhinha dele, a Laurinha, eles bombam no Instagram. Né? Todo mundo acompanha essa relação linda entre pai e filha, né? Então, o nosso argumento principal é para falar sobre o Dia dos Pais. Eu queria saber, entender como é que é você como pai, né? Como é que está sendo essa descoberta da paternidade. Mas para as pessoas que não sabem da sua história, né, Dudu? Acho que é legal a gente dar esse começo, assim, esse início, né? Como é que você desenvolveu a deficiência visual? Assim? Você pode contar um pouquinho da história para
claro.
Quem não conhece?
Eu nasci com glaucoma congênito, né, em 1968, aí eu fui operado na Holanda porque não existia nenhum tratamento que pudesse me ajudar aqui no Brasil, né, eu fui pro meu pai pra Holanda com 15 dias de idade, fui operado 7 vezes lá, enxerguei normalmente até meus 23 anos, né, foram 7 cirurgias lá, enxerguei normalmente até meus 23 anos e aí eu tive um descolamento de retina. E aí, cara, foi um processo de 2 anos e meio que eu perdi a visão, né? De 92 a 94, né? Eu fiquei em tratamento em Houston, no Texas, né? Operado pelo Dr. Roberto Abdala Moura, quem ama o futebol como eu, sabe que ele operou o Tostão na Copa de 70, né? É um grande médico brasileiro. Mas aí não teve jeito, né? Eu vinha perder a visão mesmo e não consegui recuperar. Né, depois desse descolamento de retina que eu tive.
Isso faz... esse descolamento de retina, Dudu? Como é que foi que ocorreu?
Eu tava voltando do litoral norte de São Paulo.
Tá.
Né, eu lembro direitinho, porque era um feriado de 7 de setembro de 92. E eu tava dirigindo e eu percebi uma mancha no meu campo visual acima, assim, que no prazo de 2 dias eu tava enxergando da metade para baixo, assim, da metade para cima, não. Aí eu fui no oftalmologista, claro, né? E ele diagnosticou que eu tava com um descolamento de retina. Esse descolamento de retina não foi por impacto, que geralmente acontece, né, cara?
É.
Os descolamentos de retina, os boxeadores, quem recebe muito impacto, geralmente tem. Né? 50% dos boxeadores tem algum tipo de descolamento de retina.
Olha.
E eu, na verdade, foi por causa do glaucoma, né? O glaucoma faz com que o olho cresça e a retina que tá colada no fundo do olho, ela não cresce junto, então ela rasga, né?
Uhum.
Aí eu tive esse descolamento de retina. Aí foram mais 7 cirurgias que eu fiz, mas minha retina não colou, não voltou a colar. Aí, uhum. aí eu, isso faz 25 anos, né? Eu costumo dizer que eu tô com 50, então 50% da minha vida eu sou deficiente, 50% da minha vida eu enxerguei.
Sim, sim. E como é que foi para você essa mudança, né? Porque a gente ganha uma... É uma condição, né, Dudu? Então, a gente vive uma vida antes e depois, né, dessa condição, e a gente vai se adaptando às coisas do dia a dia, né? Você lembra como é que foi esse processo quando você teve essa condição de não conseguir mais enxergar?
Cara, eu posso dizer para você que dentro dessa história, né, eu sempre levo tudo com muito otimismo, eu tive sorte. Porque eu... Como eu te contei, foi num processo de 2 anos e meio que eu vim perdendo a visão. Nesse tempo eu fui me adaptando, né? Então, por exemplo, vai nos 6 primeiros meses eu passei a ter 60% da visão. Depois eu foi diminuindo gradativamente. Foi diferente de uma pessoa que, por exemplo, sofre um acidente de carro, né? E de repente perde a visão, né? A pessoa sai de casa enxergando e volta para casa sem enxergar, né? Como eu conheço, eu trabalho com inclusão da pessoa com deficiência, tem muita gente que aconteceu isso, né? Então, nesse processo de 2 anos e meio me ajudou muito, mas é claro que depois, quando eu me vi como um deficiente visual, como eu entendi, que eu falo, ó, não vai ter jeito, né? Eu tenho que perceber o mundo dessa nova forma. É claro que foi um processo de adaptação, minha família me ajudou demais, né? Poxa vida, meu pai, meus irmãos, né? Meus amigos, me ajudaram muito, né? E também a forma que eu resolvi lidar com a vida, tipo, ó, é dessa forma que tem que ser, não tem jeito, então é assim que eu vou caminhar agora, né? Com a minha bengala branca, com o meu cão guia se eu escolher, mas é dessa forma que eu vou, né? E claro que a adaptação foi meio complicada, né? Existem algumas questões, né, inclusive de, poxa vida, emocionais que são difíceis, porque eu surfei durante muito tempo, né? É um esporte que até hoje eu amo, né? Durante 10 anos não pude mais surfar, né, e tem toda uma história, né, a gente que... Eu tava com 23 anos, então o surf era uma coisa que eu amava, né.
Tanto Nossa, era muito... sua vida, né, era sua vida praticamente, né.
Eu não surfava muito bem não, cara, mas eu amava aquilo, eu amo até hoje, né, mas, poxa vida, adorava. E dirigir também, que era uma coisa que eu sinto falta até hoje, que é uma questão que te dá liberdade. Né, eu fui criado em outra época, né? A molecada hoje em dia, a coisa que a gente mais esperava quando fazia 18 anos era tirar a carteira de motorista, né?
A gente tentava época, até hoje... aprender um pouquinho antes, né, Dudu? Não é? Nas ruazinhas de terra, não é? No bairro.
Hoje em dia, que eu acho muito legal, a molecada não é mais tão ligada nisso, que eu acho sensacional, né? Eles têm a desenvoltura aí do transporte coletivo, dessa história de cidadania, que é muito bacana. Mas isso me faz falta, né? São as duas únicas coisas que eu posso dizer pra você que eu sinto falta aí. Né? Mas foi, de resto foi tranquilo. Foi, eu acho que esses 2 anos e meio de idas e vindas, e muito difícil para mim, entendeu? Que tá, me ajudou muito no processo para quando eu voltei para o Brasil lidar com isso de forma otimista e positiva.
E hoje, então, atualmente você não tem visão mesmo, não é baixa visão, você não enxerga completamente ou você vê ainda alguns vultos, etc.
Na verdade, eu tenho a percepção de luz. Tá. Né, do olho esquerdo, mas só percepção de luz, eu não tenho percepção de vultos, né? Então, quando alguém acende a luz, eu percebo que a luz foi acesa, quando eu vou no sol, eu percebo que, né, a claridade, mas sem vulto, sem nada, não tenho, né, não consigo ver uma forma.
Eu acho que é importante contar essa parte da sua história, né, Dudu, porque...
Com certeza.
Entendo agora, né, essa condição com uma deficiência visual, você se tornou pai depois dessa condição, né? Sim, imagina só aquele rapaz de 23 anos que surfava, não imaginaria que tivesse agora em 2020, né, com a Laurinha aí junto, né, com a Valesca mesmo, né, porque com 23 anos você ainda não tinha conhecido a Valesca, né, que a Valesca, a gente é a esposa do Dudu, né, mãe da Laurinha. Então, por isso que é importante dar esse contexto também. Mas antes de chegar na Lala, como ela é carinhosamente conhecida já, né, nas redes sociais, falando um pouquinho da questão familiar, né, Dudu, é muito difícil para quem é pai, quem é mãe, né, não fazer uma reflexão de como a gente foi criado para os nossos filhos, né? Então, de certa forma, assim, tentando pegar os acertos dos nossos pais para projetar nos filhos e tentar deixar um pouco aquilo que a gente considera que foi um... talvez um deslize, um equívoco dos nossos pais, né? Como é que foi a sua relação com o seu pai, né? Quando você era mais jovem, criança, como é que era, assim? Você percebe que, bom, já disse no começo, o pai do Dudu é o Roberto Carlos, então, óbvio, uhum. Tem as peculiaridades de você ser filho de um cara tão famoso quanto o rei, né? Mas, assim, sabe, no dia a dia, tem coisas que você se lembra como vocês eram quando você era mais novo, na infância? O que
total,
você pode
contar aí total.
Pra gente?
Cara, eu, com as redes sociais que eu tenho lidado nesses últimos anos, eu sempre costumo falar, olha, a gente só posta os melhores momentos, né? Porque você que trabalha com psicologia também, que você entende, sabe tudo sobre isso, você sabe que as redes sociais têm gerado uma ansiedade nas pessoas, né? E na verdade, um comparativo com os outros, né? Porque a gente enxerga o outro como perfeito, né? Porque a gente só posta os melhores momentos, né?
Uhum,
eu fui criado... Então, eu gosto de falar assim, eu fui criado num lar de muito amor, muito mesmo, com a minha mãe e com o meu pai. Né? Poxa vida, graças a Deus, o que não faltou foi essa relação de amizade, de carinho, de afeto, de aconchego, né, do lar que tem que ter. Mas como toda a família, eu tive brigas, né, tive erros, tive acertos. Eu acho que isso é muito importante pontuar. A relação com meu pai sempre foi muito emocional. Meu pai é um cara emocional, não é à toa que ele é... Porque ele é um cantor que fala de amor, né? Eu sempre costumo dizer que cada um na sua, né? A sensibilidade, ela é uma questão indispensável para o artista, né? Principalmente para um cara que fala da forma como ele fala de amor, né? Então, assim, eu fui criado exatamente dessa forma, né? Minha mãe também era uma pessoa muito amorosa, minha mãe já falecida há mais de 30 anos, ela faleceu em 1990, inclusive quando
você
eu perdi a visão.
Você tinha quantos anos quando ela morreu, Dudu?
21.
Ah, 21, você não tinha perdido a visão totalmente ainda, né?
Não, não tinha perdido. E assim, até pra pontuar e dar uma figurada no nosso papo aqui, quem quiser depois ouvir As Flores do Jardim da Nossa Casa, anda. No hospital, inclusive, que eu estava sendo operado com 15 dias de idade. E eu sempre coloco essa música, porque assim, isso mostra, essa música, como fala, as flores do jardim da nossa casa, lá não existem flores, tudo morreu para mim, eu já não posso mais olhar esse jardim, tudo morreu para mim. Então, essa música já mostra a dor de um pai em relação ao problema do filho, né? Porque ele compôs na Holanda e essas flores, na verdade, não são do jardim da nossa casa, como é o título da música, mas sim do hospital na Holanda onde eu estava sendo operado. Sempre costumo dizer, né, cara, com uma gripe que tem os nossos filhos, a gente já fica desesperado, imagina de repente você vir a ter um filho com algum tipo de deficiência, né?
É verdade.
Ninguém está preparado para isso. Né? Por mais que a gente fale, nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para ter um filho com deficiência. A gente vai aprendendo a ser pai, a ser mãe durante o crescimento dos nossos filhos, porque a gente sempre espera o melhor, né, para eles. Então, essa relação foi de muito amor, muita amizade. Poxa vida, eu lembro do meu pai, uma história que eu adoro contar, foi que eu estava pescando uma vez, eu tinha a idade da Laurinha, uns 4 anos e meio, assim, mais ou menos.
Era o pequeno Dudu.
Era o pequeno Duduzinho. Segundinho, como o pessoal me chamava. Né?
Segundinho? Por que Segundinho?
Porque meu nome é Roberto Carlos Braga II, né?
Ah, legal.
Segundo é algarismo romano. A gente tava pescando numa lagoa, num lago, na verdade, né? E com aquela varinha de bambu, né? Pescando lambari. Né? Uhum. E num finalzinho de tarde, e eu não tava pescando nada. Eu comecei a ficar meio frustrado com isso. E aí meu pai me passou a vara de pesca dele, só que eu percebi que já tinha um peixe ali, sabe? Eu percebi que já tinha, só que eu tinha 4 anos, né? Só que eu também, eu fiquei na minha. Eu percebi que meu pai tinha me dado uma vara que já tinha um peixe, já tinha um lambarizinho ali. Né? E eu demorei 40 anos pra contar isso pro meu pai. Porque...
E aí, quando você contou pra ele que você sabia, como que foi a reação dele?
Ah, eu falei assim, pai... Amigo é amigo. Você não queria me frustrar porque eu não tinha pescado nada e eu não queria te frustrar porque você tinha me ajudado a pescar. Então eu não queria te mostrar que eu tinha percebido. Então acho que essa figura pode demonstrar bem como é a minha relação com meu pai, que é uma relação de amizade, poxa, de afeto, de eu sou fã do meu pai pra caramba. Né? Eu sou músico também, como você falou, baterista, né? Então assim, poxa vida, essa relação com meu pai é uma coisa muito bacana, né? só num canto, que realmente não dá. Isso é para quem sabe, não é para quem quer.
Não, eu fiquei pensando nessa situação com o peixe, né? E agora que, enfim, eu também sou mãe, né? A gente acaba fazendo essa conexão direta, né? Puxa, quem total. Somos nós para julgar o Roberto, né? De tentar colocar o peixe ali para não, né? Para proteger o filho da frustração. Qual pai aqui que não está assistindo, né, esse nosso bate-papo e que não se pega fazendo essas coisas, né? Você já se pegou fazendo escola lá? Porque também, a Laurinha, filha do Dudu, ela tá com 4 anos e meio, né? Você me contou. Então, você já se pegou fazendo escola lá, assim, sabe? As coisas do tipo, ah, eu vou fazer isso, né? Porque conta um pouquinho pra gente dessa relação sua com a Laurinha.
Posso só te falar um negocinho do meu pai, só antes?
Claro, claro.
Ele tem essa vara de pesca, ele tentou repetir depois que eu perdi a visão com 25 anos, né?
Ah.
Porque ele tava me protegendo. Eu cheguei de Houston, né, no Texas, meu pai tava me... Poxa, eu, graças a Deus, pô, minha família tem uma condição bacana, né? Meu pai, poxa vida, faz sucesso, a gente sabe que, né? Poxa, eu pude correr atrás de todos os médicos, mas assim, tudo que eu queria eu tinha. Sabe assim?
Uhum.
Ah, tô precisando disso, tá, então. E só que isso começou a minha... Eu sempre fui um cara que eu já trabalhava desde os 17 anos, eu já trabalhava, e aí eu senti que tava tudo muito fácil, e eu levei um papo um dia com meu pai, que eu cheguei pra ele e falei, pá, ó, eu chamo ele de pá, né?
Ah, eu pá. Chamo meu pai de pá também.
Eu chamo pá, eu sempre liguei pra ele, era um domingo assim, sabe? E eu liguei pra ele e falei, pai, eu sei que você me ama, eu te amo também. Mas eu vou precisar aprender sozinho as coisas, né? Eu preciso aprender, eu como deficiente visual, até onde eu posso chegar.
Tá.
Né? E eu preciso sair com a minha bengala branca, com o meu cão-guia, sair, tropeçar. E, pô, a gente chorou pra caramba no telefone nesse dia, né, cara?
Imagina.
Mas ele topou, ele falou, não, tudo bem. Tudo bem, fica tranquilo, vai em frente.
E como a gente é surpreendido pelos filhos também, né, Dudu? Como a gente também aprende muito, total, não é? Com as crianças, né? Os jovens.
Total, a Laurinha me ensina todo dia, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo, né? E, poxa vida, sei lá, a gente vai perdendo um pouco as ilusões, né? Que a vida nos coloca, né? E quando você vê o... Quando você vê uma criança, né, parece que você recupera um pouco dessa inocência, assim, vem junto pra gente, né, é tão gostoso. A Laurinha faz isso comigo, né, ela faz essa troca de energia, sabe, cara? Que é muito bacana, que é muito gostosa, eu sou muito ligado nela, muito, demais.
Então, olha, quando você descobriu que ia ser pai, né, como é que foi? E como é que foi a sua adaptação no cuidado com a Laurinha? Porque eu lembro de você bebê, quando ela era bem bebezinha, você dançando com ela no colo, né, bem no início.
Sim, sim, sim.
Como é que foi a sua participação, né, tanto quando a Valesca descobriu, né, a gestação, e depois você conseguiu cuidar da Laurinha quando ela era bebezinha também, assim, dividir tarefas com a Valesca?
Qual é a cor predileta da Lala, papai?
A cor predileta da Lala é o amarelo.
Não!
Não? Ai!
Tava aí vermelha!
De novo?
Deixa o pessoal.
A Laurinha, ela foi muito planejada, né? Porque ela foi inseminação, né? Então ela foi muito planejada, assim. Né? Na verdade, eu tenho a Laurinha é minha terceira filha, né? Eu tenho dois filhos, a Giovana e o Gian Pietro. E só que assim, veio numa fase da... e assim, eu consegui cuidar dela, né? Poxa vida, de uma forma muito, muito bacana, mesmo com show, mesmo com palestra, mesmo fazendo programa de rádio. Assim, a gente tem que se desdobrar, porque você, quando é deficiente, claro que você não pode fazer tudo, né? Mas você pode, mas não quer dizer que você não possa fazer nada, você pode fazer bastante coisa, né? Eu que botava ela pra nanar, eu que dava o banho, né? O primeiro banho quem deu fui eu, porque a Valesca tinha medo por causa do cordãozinho umbilical, né? E assim, todo esse processo, né, de crescimento, assim, de resgate também dessa inocência que eu tô te falando. Poxa, veio muito com a Lala pra mim. Essa troca é muito intensa entre eu e ela. Criança não tem essa, de dor à pílula para você, de ficar fazendo tipo. Uhum. Você sabe muito bem disso, né, cara? Não é não, não gosto, não gosto, não quero, não quero.
Falar na lata, né?
Na lata. Mas é bom, porque também tem uma coisa assim, quando gosta, você sabe que tá gostando de verdade, né? Não é aquele gosto com o nariz meio torcido, né?
É verdade, não tem essa coisa da falsidade que depois se aprende com o tempo, né?
É isso.
E vem cá, ô Dudu, ela tem noção da sua deficiência visual, não, assim, porque eu lembro de um vídeo que me marcou muito, que foi uhum. quando ela tava aprontando todas, acho que na casa de vocês, com a mangueira, ela se molha inteirinha, sim. né? Aí ela fala assim, pai, é como se ela fosse falar assim, pai, me olha, mas ela fala assim, pai, sente eu. E ela vai até você, põe a sua mãozinha assim na cabecinha dela, né? Então, como que é, né, esse momento dela perceber? Você acha que ela já sabe, ela tem noção que você não enxerga e tudo mais?
Cara, eu vou te falar uma coisa muito curiosa, assim, eu trabalho com deficiência visual, com inclusão da pessoa com deficiência, faço parte do conselho estadual, né, da pessoa com deficiência e tal. E é engraçado como ela não faz ligação entre cegueira e deficiência. Para ela, a cegueira não é deficiência. É um detalhe meu, vai. Uhum. Uma característica minha, melhor dizendo. Mas não quer dizer que seja deficiência. Uhum. Né? Eu consegui perceber isso, que a deficiência não tá ligada à minha cegueira para ela. Deficiente para ela deve ser outra coisa. Ela sabe que eu tenho, que eu não enxergo muito bem. Tô tentando não usar a palavra deficiência, que sempre vem, né, na cabeça, né? Então, assim, isso que é muito bacana, né? Tudo que ela me mostra com a mão. De vez em quando, ela fala, papai, olha aqui. Às vezes ela, no celular, algum vídeo, né? Alguma coisinha, de repente, ela fala tal. Então, assim, é muito bacana isso, né? Tudo pra ela.
Essa sua reflexão é perfeita, Dudu, porque pensa na cabeça, né? Eu acho que esse é um exercício interessante da gente fazer como adulto, né, em relação à criança. É você pensar assim, puxa, quando ela nasceu, o papai já não tinha essa, né, digamos, essa característica, né, de enxergar. Então, ela não entende mesmo como deficiência, porque deficiência é de alguma coisa que você perdeu, ou que alguma coisa que você não tem, né? Alguma habilidade.
Exatamente.
Que você tem. Então, faz total sentido ela não fazer essa leitura da deficiência. É apenas uma característica que eu tenho que mostrar pro papai de uma outra forma aqui, no caso é o tato.
Uhum. É exatamente isso, cara, né? Exatamente isso. Por isso que eu sempre falo, né? Preconceito, a gente não nasce preconceituoso, né? A gente vai se tornando preconceituoso. Com o tempo a gente vai crescendo, infelizmente, né? Mas eu acho que tudo tá mudando muito para uma questão muito positiva. E assim, ela enxerga o mundo assim, é normal. Tem um pai cego. Ele não é deficiente, ele é cego. E a ONU estabeleceu uma coisa muito importante, que é sempre bacana dizer que na convenção dela sobre pessoas com deficiência, que na verdade ela estabeleceu que a pessoa não é deficiente, né? O deficiente é o meio, né? Ou seja, a partir do momento que você tiver calçadas acessíveis, tudo escrito em braille, leitores de tela, poxa, pessoas que possam traduzir para Libras, para a linguagem brasileira de sinais. Então, você está acabando com a deficiência de uma pessoa, porque ela está tendo acesso a tudo, né? Sim, aos lugares, à comunicação, à informação. Eu achei isso muito bacana. E essa visão que eu acho que é uma visão... Tem exatamente essa percepção.
Com certeza. E, Dudu, tem alguma coisa assim que você faz com a Lala, com a Laurinha, que você percebe e você vai assim, isso aqui é coisa do meu pai, eu tô repetindo meu pai. Tem alguma coisa que você já percebeu, assim?
Proteção. De vez em quando eu tenho uns papos com a Valisca que eu falo, amor, eu preciso parar de proteger um pouco a Lala, ela precisa tomar uns nãozinhos, sabe?
Uhum.
Eu confesso que eu preciso dizer mais não pra ela, porque eu sempre digo que eu levei muitos nãos do meu pai. Uhum. Isso foi muito importante pra minha criação, né? A gente ensina com um não, né? Mas o sim é muito mais fácil de dizer, né? O sim você fala uma vez só, né? O não você tem que ficar repetindo. Não, 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 não pode, não pode. Isso você não, sabe?
Uhum.
A Valesca de vez em quando me dá umas chamadas, assim.
E às vezes só falar o não é tão repetitivo que ele não faz mais efeito. Então a gente fica criando maneiras de dizer o não de outras formas, não é? É. De formas mais assertivas, talvez, eu não sei, né? Nossa, Dudu, olha, nosso tempo está quase acabando, mas ainda queria. É, passou muito rápido, eu vou te convidar mais vezes, eu prometo aqui para o pessoal da TV Estadão, mas olha, só para a gente dar um desfecho, assim, né? Como você se sente como pai? O que é ser pai para você? Fala um pouquinho dessa missão, que acaba sendo uma missão, né? A missão da paternidade. Então, como que é para você ser pai?
A Laurinha, eu posso dizer que foi a Laurinha que me ensinou a ser pai, cara. Ela que me ensina a ser pai. Na verdade, eu não saberia ser pai sem ela. Né? Ela que me ensina o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, que faz eu refletir, que faz eu pensar, que faz eu repensar, que faz eu pensar no futuro, que faz eu entender que a vida sozinho não vale nada. Né? Eu acho que essa é a lição maior, né, que os nossos filhos dão pra gente. Essa é a lição de paternidade e é por isso que a gente ama tanto eles. Os filhos são uma parte de nós que a gente não tem controle, né? E o que a gente tenta ter um pouquinho de controle para ajudar. Mas a paternidade é isso. É poder estar junto sempre, né? Mesmo quando eles não precisam da gente, sem sufocar.
É verdade. E pro seu pai, quer mandar algum recado, já que é dia dos pais, né? Você também é pai, mas é filho.
Com certeza, né? Pai e filho, né? Ah, meu paizão é meu. Né, meu. Poxa vida. Eu sempre digo, né? Feliz daqueles que podem ter seus pais como ídolos, né? Apesar de eu ser contra qualquer tipo de idolatria, mas, assim, é muito bom ter o seu pai como referência, sabe? E acho que eu posso plagiar ele aqui?
Por favor. Plagiar o pai nem é plágio, né? Então, referência.
Eu vou fazer uma homenagem pro meu pai, só falando assim, eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você, paizão.
Muito obrigada, agradecendo a participação do Dudu Braga aqui na TV Estadão para essa matéria especial para o Dia dos Pais. Ele que também é pai da Laurinha, filho do rei Roberto Carlos, gentilmente aqui atendendo ao nosso pedido de entrevista. Dudu, um beijo para você, foi muito bom poder te encontrar, tá? Até uma próxima.
Obrigado. Fica com Deus, Ká.
Ajuda-nos, a 17 anos em seu coração.